Olá! Está começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Eu sou a Ariane Freitas e esse é um espaço para a gente falar da vida, dar risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não estou em posição de julgar ninguém. Você me encontra nas redes sociais como @lovemaltini ou nas redes do podcast @faleinaterapia no Twitter e Instagram. Falei de amizade na terapia. Na verdade, tem sido um assunto recorrente. Eu acho que rejeição é o tipo de coisa que muita gente tem problema para lidar, né? Eu tô chutando aqui, não sei, vai ver que tem gente que gosta, tem fetiche. Eu não. Para mim é um puta tabu, é um peso gigante, porque veja bem, eu tenho traumas, todo mundo tem os seus, né? Os meus estão aí no campo das amizades, da confiança, e eu tenho questões de autoestima que são muito atreladas a isso também. Você tem? Eu torço para que você não tenha. Eu acho que não tem nada pior do que uma autoestima cagada. A autoestima cagada reflete em todas as áreas da nossa vida. E eu sei porque a minha nem sempre teve mal. E quando estava bem, eu estava bem. Quando não, bom, olha onde a gente está hoje, né? Mas enfim, as amizades. Nesses anos todos, criando conteúdo, toda vez que eu abri um canal de conversa para as pessoas dividirem angústias, pedirem conselhos, sempre, não importa se é caixinha no Instagram, se é mensagem no e-mail, sempre aparece alguém me perguntando por que é tão difícil fazer amigos na vida adulta, ou como fazer amigos na vida adulta. E eu fico assim, meio em dúvida de como responder, na verdade eu não sei como responder, porque eu não achava que era difícil. E agora parando para pensar, eu conheci o meu melhor amigo quando a gente ainda era adolescente, a gente ia fazer 18 anos, né? Os dois estavam no metrô, no caminho da faculdade, quando eu vi ele pela primeira vez. E ele tem quase 1,90 m, tava de cabeça raspada por causa do vestibular. E eu descobri que a gente tava na mesma sala. Aí só precisou de uma piadinha, que pra ser bem sincero, eu não lembro qual foi. Provavelmente foi alguma coisa sobre nossa aula de antropologia. E a gente virou companhia um do outro para atravessar a cidade todos os dias por 4 anos. E a amizade seguiu, então a gente já teve momentos muito próximos de se ver todo dia, todo fim de semana. Já tivemos momentos afastados, de ficar sem se falar um tempão, mas não porque brigou, só porque não teve o que falar. E mesmo assim, ele sempre esteve ali pra mim, eu tô aqui pra ele sempre. E hoje a gente já tá com mais de 30 anos, com muita bagagem compartilhada, a gente viu muitas coisas acontecerem na vida um do outro, né? A gente tem um podcast que tá em hiato. A gente se vê toda semana numa esfirraria para tirar o peso da nossa vida adulta das costas e desabafar e dar risada, enfim. E nesse meio tempo, muita gente passou na minha vida. E aí complica um pouco, porque eu achava que fazer amigos era fácil, porque eu pensava que eu me conectava com muita facilidade as pessoas, com todo mundo, na verdade. Mas também ninguém precisa de muitos amigos, vamos ser sinceros, a gente precisa de amigos de verdade. E esses vão ser poucos e bons. Eu caí na cilada, por muitos anos, de achar que todo mundo era meu amigo. Colega, conhecido, a pessoa sorria e eu tava ali de peito aberto. E por saber que essas pessoas poderiam confiar em mim, porque eu tava ali pra elas, acabava confiando nessas pessoas. Não é assim que funciona. E eu descobri na base da dor. Às vezes eu deito a cabeça no travesseiro e eu fico me odiando por ter confiado em algumas pessoas, por ter aberto meu coração, fico me sentindo uma idiota, por ter dividido minhas mágoas, minhas inseguranças, pensando que as pessoas estão rindo de mim, me julgando do outro lado. Isso é uma coisa da ansiedade, né? Claro que essas pessoas provavelmente nem se importam, mas a questão é que, definitivamente, elas não estão do meu lado. E, pelo menos, é o que as circunstâncias estão dizendo agora. E eu aceito que eu tenho que ficar na minha, mas é só aparecer alguém oferecendo o mínimo de afeto, de atenção, que eu falho e me abro de novo. E aí eu sofro de novo. E me arrependo de novo, e de novo, e de novo. Então, é um aprendizado que leva tempo. Eu sempre me senti uma outsider, né? Sempre sentia que eu não pertencia. Desde criança, eu nunca pertenci. Primeiro, eu não tinha amigos. Depois, eu tinha, mas mesmo fazendo parte dos grupos, era como se eu ficasse de fora de alguma maneira, como se eu estivesse sobrando, como se eu não me encaixasse completamente, como se todo mundo soubesse de uma coisa que eu não sabia. E constantemente esses grupos acabavam continuando enquanto eu ia embora, ou então eles se fechavam em si e me deixavam de fora. E aí qual é o resultado? Uma solidão, um sentimento com o qual eu estou familiarizada desde pequena, né? E às vezes eu acho que nunca vai embora. E eu ficava assim, o que que eu perdi? Onde foi que eu errei? O que que eu deixei de fazer para que essas pessoas fossem embora? O que que eu faço para que essas amizades sobrevivam? E esses são pensamentos sufocantes. A culpa que a gente carrega, que a gente joga para si mesmo nessas situações, é pesada demais. Eu sei que eu deveria ser mais gentil comigo, mas é difícil. É difícil não acreditar que o problema sou eu, quando é uma coisa que já dura tanto tempo e eu sou o lugar comum nessas situações, né? E de fato talvez seja, mas enfim. Aí eu mudei. Nos últimos anos eu confiei em muito pouca gente, né? Exceto, sei lá, quando eu tava bêbada e acabei falando demais, mas aí também não foi confiança, foi burrice mesmo, e é por isso que praticamente eu parei de beber. É, eu também percebi que existe um conceito comum entre as pessoas que são os amigos de ocasião, né? Então, são amigos que servem para ocasião X, para ocasião Y. Essa amiga é para beber, essa amiga é para trabalhar, enfim. Para mim, isso são apenas colegas. Eu não acho que a amizade seja condicional assim, né? Se você sabe de detalhes da minha vida, de traumas, de tretas que eu não contei em podcast, em newsletter, então eu gosto muito de você, né? A gente não necessariamente é muito próximo, porque eu não sou muito próxima de quase ninguém. E por que tem isso? Eu tenho uma facilidade muito grande de me aproximar das pessoas, de ter uma conexão com elas em alguns momentos, mas manter essa conexão não é fácil. E com o tempo, na verdade, tem ficado cada vez mais difícil. Eu sempre sinto tanto, gente, tanto. Eu já tentei tanto caber nas caixinhas para receber pelo menos um pouco de afeto, que às vezes eu esqueço que não é porque eu sinto que o outro vai retribuir. E o tempo passa, mas continua doendo igual toda vez que eu me percebo sentindo essa solidão, né? Eu sofro por todas essas amizades que eu perdi por causa da minha ausência. É complicado, mas não é seu sofrimento, tá? Até porque eu entendo que a amizade, ela tem que ser leve. Se tá me fazendo sofrer tanto, não vale a pena, tem alguma coisa de errada. E eu acho que dá para viver confortável sabendo que eu tenho pessoas especiais na minha vida, né? Eu tenho lutado muito para colocar essa ansiedade de pertencer no lugar dela. Os colegas que por algum momento eu achei que eram amigos, eles passam, acontece. O pavor da rejeição, ele é inevitável às vezes, mas ele também passa. Eu não conheço uma pessoa neurodivergente que não tenha uma história parecida com essa, né? Que não tenha uma história de afastamentos, de desaparecimentos. De sensação de não pertencimento. E tá tudo bem. Faz parte da história essa dor de perceber que tá sendo evitado, sendo excluído de um grupo que você julgava pertencer, com o peso da culpa de por ser o único lugar comum em todas as histórias. Mas esse acho que é um assunto para um outro episódio, né? Rende demais. E não dá para ficar sofrendo pelo que não é recíproco, enquanto o que é tá ali esperando a gente de braços abertos. Aí você me pergunta. Como que se faz amigos na vida adulta? Eu descobri que eu não sei. Eu não sei porque os meus amigos estão aqui desde que eu era adolescente. E o que eu pratico com eles é a honestidade brutal mesmo. Eu abro para eles as minhas falhas, as minhas dificuldades, as minhas limitações e tento também ouvir as deles, né, para estar preparada para só depois entender que a nossa amizade vai acontecer em volta disso. Então, do mesmo jeito que eu tenho as minhas limitações e eu preciso que eles entendam, eles também têm as deles e precisam que eu saiba e que eu entenda, sabe? Por exemplo, eu sou muito sincera sobre a minha depressão, né? Sobre como isso impacta a minha participação nas coisas. O fato de eu ter fases em que eu participo de tudo, qualquer coisa que você me chamar, eu vou e eu aceito, e eu tô na festa e eu viro. E em outros momentos eu não consigo sair de casa, não consigo levantar da cama. E como eu preciso ser chamada para as coisas mesmo assim? Porque mesmo não conseguindo sair, a partir do momento que eu vejo que as pessoas deixaram de me chamar, eu assumo que elas não me querem por perto, eu me sinto mal, eu me sinto uma pessoa horrível, me fecho e me afasto. Então, assim, não, me chama. Isso é uma coisa que eu peço para as pessoas que eu amo. Não assuma que eu não quero ir. Eu quero ter o direito de escolher se eu vou ou não vou, sabe? E eu acho que esse é um dos pedidos mais sinceros que eu faço. Os meus amigos de verdade sempre compreenderam, sempre acolheram. Esse é apenas um exemplo, tá, gente? Se a pessoa não sabe que algo me machuca, eu acho que eu não posso culpá-la por fazer, eu não posso me sentir machucada se a pessoa não sabe que tá me machucando. Então eu tento sempre ser honesta, né? Pode ser qualquer coisa que te fere. Eu acho que é importante você compartilhar. Eu sei que é difícil ser vulnerável nesse nível, mas a gente precisa. E hoje em dia eu não tenho muita energia para começar novas relações. Mas a manutenção das antigas também é algo difícil, né? Às vezes eu me esforço para deixar claro que alguém é importante para mim e não tenho resposta. Às vezes eu deixo para lá e mesmo assim quem gosta sempre reaparece. A amizade exige esforço, mais esforço ainda na vida adulta, né? Na infância e na adolescência a gente está confinado com os iguais diariamente ali. Na vida adulta a gente está correndo atrás de resolver os nossos próprios problemas o tempo todo. A gente está cansado, cada amigo está num lugar. Se não tiver esforço dos dois lados, não rola. E eu me sinto culpada por isso, porque, por exemplo, eu tenho fase em que eu não consigo responder mensagem, eu tenho muita dificuldade de responder mensagem. E deixar as pessoas que a gente ama no vácuo é horrível. Eu sei porque eu odeio ser deixada no vácuo. Mas, enfim, às vezes nem é para rolar mesmo, às vezes a gente tem que aceitar que algumas amizades passaram, deixar aí. Óbvio, dói, dói. Eu acho que para fazer amigos, você tem que se fazer presente. Não é só a presença física, né? É a presença ali de conversar, de saber o que tá rolando, de mostrar que se preocupa, mas a presença física também é importante. E tem que abrir as portas, tem que estar vulnerável, tem que deixar as pessoas entrarem. Nem sempre as pessoas vão ficar, mas elas precisam entrar, né? A porta precisa estar aberta. Se você se fecha para não se machucar, você também impede as coisas boas de chegarem, né? Eu aprendi isso muito cedo, mas nem sempre eu pratiquei e eu tô tentando voltar a praticar agora. Então as portas estão entreabertas, sabe? Bata antes de entrar. E foi isso, assim, eu tenho pensado muito sobre amizade nesse sentido. Não sei se vocês têm dilemas parecidos, dividam aí comigo. Esse episódio está subindo atrasado porque eu simplesmente estou adoecendo dia sim, dia não. Minha saúde está um caos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estava fanha no último programa, porque semana passada eu fui derrubada pela Covid. E o episódio só saiu porque eu já tinha me programado em relação à pauta. Só que o que acontece? A pauta já estava pronta semana passada. É dessa semana não, e ela atrasou, né? Até porque eu fiquei igual um vegetal em casa, tendo enxaqueca e febre, e eu não consumi nada de interessante para falar, nossa, isso vale um episódio, isso vale um papo legal. Mas a gente tá aqui, deu tudo certo, mesmo tendo crise de enxaqueca no dia de gravar e editar, né? Eu perseverei. Estou aqui gravando no dia seguinte, não vou deixar meu corpo tombar o meu propósito de voltar com o podcast. E aí eu tava pensando em coisas que eu podia conversar e vou falar de uma coisa que eu falei nos stories esses dias, né? Foi o que eu vi pra mim de mais surpreendente nesses últimos dias é groselha de TikTok, tá? Vocês estão sabendo que a tendência no TikTok agora é ser clean girl, que eu traduzo como basiquinha, tá? E que pra ser clean girl, as meninas elas estão removendo tatuagem, porque segundo elas, a tatuagem ela dá um aspecto de sujeira, a tatuagem não comunica o que elas gostariam, então elas estão arrependidas. E eu já dei muita risada disso no conforto do meu lar, tá? Apesar de ter perdido um pouco a paciência quando eu vi que esse papo tá se espalhando, né? E tá virando um discurso muito anos 90 de curso de etiqueta, de mulher tatuada não é confiável para trabalhar, não é elegante. Enfim, sério, gente, como que essas pessoas fazem conteúdo de curso de etiqueta e crescem tanto em pleno 2024? Para mim é um mistério, sabe? É impossível aceitar que as pessoas consomem e gostam das falas mais conservadoras e absurdas hoje em dia. Mas enfim, todo mundo tem direito a mudar de ideia. Eu não julgo quem quer remover tatuagem. O que é foda para mim é o discursinho mesmo, essa situação de vo que você vê que só existe para poder gravar um vídeo para a internet, para ser parte de um movimento ali, para se destacar. E provavelmente por eu trabalhar com isso, esse papo, ele não é novidade para mim, já tô vendo faz um tempo. Eu nunca discuti porque, enfim. Só que aparece muito na minha For You. E na semana passada foi o auge para mim. Foi muito mais intrigante porque começaram a surgir meninas abismadas porque elas tiraram os piercings e descobriram que o furo ficava lá. Gente, as pessoas estão descobrindo que piercing é permanente. Aí eu realmente pensei que eu estava vivendo numa esquete de humor, né? Não é possível alguém se orgulhar desse nível de burrice para fazer conteúdo, para criar. Ai, não sei, gente. Sério, eu não consigo acreditar até agora que isso não foi um conteúdo apenas para chamar atenção. Piercing é modificação corporal, sabe? Body modification. Se nem o furo que você fez na orelha quando você era criança e tirou e nunca mais colocou um brinco lá, se nem esse furo sumiu depois de tantos anos, por que que os furos do piercing sairiam? As pessoas, ah, mas não vai fechar? Fecha, mas o furo fica ali. E o que me deixa maluca é o orgulho que as pessoas têm de serem desinformadas, sabe? Como assim? Você é uma pessoa adulta. Eu fiz meu primeiro piercing quando eu tinha 12 anos. Eu sei que é bizarro, mas os anos 2000 eles foram selvagens, né? poucos umbigos saíram ilesos. O meu foi um que não saiu ileso. E, enfim, a gente, da geração aos 13, sabe? A gente via as meninas furando fio, furando escondido lá. Hoje em dia tem séries tipo Euforia, Skins, que tem essa vibe daquela época. O filme foi meio que um escândalo. E eu ficava fascinada vendo as meninas fazendo piercing escondido, sem pensar nem um pouco nas consequências, não só no filme, como assim, ao meu lado, porque acontecia também. E eu nem tô falando disso por causa pelo fato de ser loucura, né? Mas pelo fato de que os meus pais, eles sempre foram muito honestos comigo, no sentido de pensar nas consequências, sabe? Ah, pode fazer, mas você sabe que vai ficar para sempre, você sabe que não tem como tirar, você sabe que é uma marca. Então, assim, eu cresci no meio alternativo ali, e mesmo assim eu pensei antes de cada escolha que eu fiz. Eu não me acho melhor que ninguém por isso, tá, gente? Eu tô dizendo que se informar é importante. Para mim, é essencial. Foi assim com piercing, foi assim com as tatus, foi assim com o alargador. São coisas que eu queria desde criança, mas que eu respeitei o tempo de fazer. E ainda bem que eu respeitei, porque, meu Deus, eu não queria ter que lidar com tatuagens da minha adolescência agora, né? Pra vocês terem uma ideia, naquela época, o meu sonho era raspar as laterais da minha cabeça, tatuar uma caveira nela e fazer dreads de cordão pink e verde neon. Consegue me imaginar? Se você consegue, por favor, me conte, porque eu não, tá? Piercing, tatuagem, são coisas para sempre. Quer dizer, hoje em dia não, né? Mas fazer piercing, tatuagem não é barato. E tirar, você vai gastar no mínimo o dobro. Hoje em dia, adolescente legalmente nem pode fazer piercing e tatuagem, que eu já acho um ponto positivo, porque nossa cabeça ainda é guiada pelas modinhas e pelas coisas mais absurdas possíveis na adolescência, hormônios, enfim. Mas o que me mata são mulheres adultas deixando a personalidade ser guiada pelo algoritmo, gente. Isso me destrói. Moda sempre existiu, tendência sempre existiu, mas agora com as redes sociais parece que tudo fica global, muito mais rápido e dura muito menos tempo. E a consequência é que algumas pessoas, elas simplesmente são cascas vazias que ficam esperando a próxima tendência para colocar, para jogar por cima. Então elas vão se transformando, e tudo em busca de like, de engajamento, para se validar. Eu acho assim, se você está me ouvindo e você se sente assim, mas eu acho difícil, porque as pessoas que conversam comigo costumam ter bastante personalidade, que as pessoas deviam refletir um pouco antes de fazer modificações nos corpos. Né? Eu nem tô falando só de piercing, de tatuagem, tô falando de remédio para emagrecer, de procedimento estético maluco, das lipos, da moda, BBL. Mesmo as alterações que não são permanentes, tipo esse monte de harmonização, de ácido hialurônico, as pessoas que fazem essas coisas virarem moda, elas têm dinheiro suficiente para fazer um procedimento num lugar seguro e para reverter esses procedimentos e continuarem bem como se nunca tivessem feito. A gente é um monte de pobre fudido. A gente corre o risco de fazer o procedimento e ficar uma merda. A gente corre o risco de não ter dinheiro para tirar ali na frente, tá? Então, pensa com carinho no seu corpo antes de mudar. Se você pensa com carinho nas mudanças que você quer fazer, se você decide fazer uma mudança com base no seu histórico, no seu gosto pessoal, nas coisas que você acredita e não naquilo que tá na moda, você convive em paz consigo mesmo. Você não corre o risco de se odiar já já só porque fez uma alteração ali. E aí a tendência mudou e agora você não consegue seguir a próxima, porque você já fez uma mudança anterior. Porque uma coisa é certa, gente, a trend vai passar, todas passam. Daqui a pouco volta, mas passa. É isso, entendeu? Ai, enfim, o seu corpo não é moda, tá, gente? Ele pode aderir à moda, mas, enfim, ele é permanente, ele tá aí com você para sempre. Ele é o seu lugar nesse mundo, eu acho que você tem que pensar nele com mais carinho. Eu não vejo séries novas já faz algum tempo, mas eu meio que amei demais ver a maravilhosa Senhora Maisel, que terminou ano passado. A maravilhosa Senhora Maisel foi escrita pela Amy Sherman Palladino, de Gilmore Girls, e tá disponível no Amazon Prime Video. A série conta a história da Midge, que é uma mulher de Nova York, que tem uma família perfeita, né? Um marido incrível, dois filhos, um apartamento no Upper West Side. Ela acontece nos anos 50, no finzinho dos anos 50, começo dos anos 60. E a vida da Midge passa por uma reviravolta inesperada. E nessa reviravolta, ela descobre que tem um talento que muda a vida dela para sempre. Começa a trabalhar no mundo do stand-up. E a Midge, ela faz comédia sobre a própria vida. E acompanhar a história dela me fez finalmente compreender que o meu jeito de comunicar não é errado. Porque, enfim, eu tenho muito esse esse dilema, né, de falar da minha vida, de dar risada das minhas desgraças, ou de desabafar mesmo e colocar para fora e me conectar com as pessoas a partir disso, mas eu fico muito insegura em relação a isso, né? E assim como a mídia, minha criação parte quase sempre das minhas experiências, de como eu vejo o mundo. Enfim, eu não sou um gênio da comédia, igual ela. A minha vida às vezes é uma piada, às vezes é uma piada. Mas, sim, esse jeitinho de falar da própria vida e a partir disso conseguir elaborar sentimentos é o jeito que eu me expresso também. É a maneira como eu sempre fui capaz de gerar identificação com quem me acompanha e eu me senti acolhida. A série é uma graça, tem momentos e personagens incríveis, tem relações de amizade maravilhosas, um elenco maravilhoso. E o final, ele é meio agridoce, mas acho que vale muito a pena assistir a série inteira. Então fica a dica aí para você que ainda não assistiu A Maravilhosa Senhora Maisel. Se você já assistiu, vamos maratonar de novo, porque é boa demais. Se você tem alguma mensagem para me mandar, algum feedback, uma história para contar, um desabafo, uma sugestão de tom, de pauta, se você quer me xingar, se você odiou, é só escrever para falei de você na terapia@gmail.com. Sério, me escreve. E se você quer conversar comigo ou acompanhar as minhas loucuras em tempo real, é só seguir @lovemaltini e falei na terapia nas redes sociais. Beijo e até semana que vem.